cumprimentar a Sra. Ministra, cumprimentar os colegas e, em primeiro lugar, pedir desculpa por este atraso, este pequeno transtorno, a que somos completamente alheios, mas o facto de termos que mudar para aqui e haver condições, penso que de transmissão dos trabalhos, obrigou isto. Por se tratar de uma audição a requerimento, eu vou relembrar, digamos, o formato da grelha de tempos e, portanto, intervirá em primeiro lugar o Sr. Deputado, neste caso uma Sra. Deputada do Partido Requerente, com 5 minutos, depois daremos a palavra à Sra. Ministra para responder 5 minutos, depois teremos uma ronda pelos grupos parlamentares de 5 minutos cada e menos 2 minutos, portanto 3 minutos, para o colega Coutrinho de Figueiredo. Depois a Sra. Ministra dará uma resposta conjunta e teremos ainda uma segunda ronda com 2 minutos por cada grupo parlamentar e terminaremos com a intervenção da Sra. Ministra também com um tempo igual ao somatório dos tempos usados pelos grupos parlamentares. Penso que não há dúvida quanto a isto. Gostaria de passar a palavra então à primeira colega, a deputada Carla Barros, que vai usar a palavra 5 minutos. Então, colega, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar a Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, e dizer-lhe então que nestes primeiros 5 minutos vamos então apresentar os fundamentos deste requerimento do PSD para realizar estas audições sobre a ADSE. A necessidade de ouvirmos sobre o tema do alargamento da ADSE os representantes dos trabalhadores, o Conselho Diretivo da ADSE, o Conselho Geral e de Supervisão e hoje a Sra. Ministra. Dizer-lhe, Sra. Ministra, que estas audições para nós, e realizadas até aqui, foram extremamente importantes e sentimos que este rol de audições também permitiu que o Governo, digamos que acelerasse um pouco o passo no sentido de esclarecer algumas confusões que tinham vindo ao público sobre o tema. E esta confusão prende-se e acontece a partir do momento em que o Governo legisla através do Decreto-Lei 4/2021, de 8 de janeiro, sobre o alargamento da ADSE a mais beneficiários. Nós já percebemos que a questão da lista de entidades que circulava entre o Governo e o Conselho Diretivo da ADSE, pelo que foi dito aqui pela Sra. Presidente do Conselho Diretivo, era um instrumento de trabalho, de cooperação, digamos, institucional e que, enfim, é uma lista que, ao fim e ao cabo, acabou por se tornar pública e ter gerado alguma confusão. Aliás, essa lista, disse a Sra. Presidente do Conselho Diretivo, que não está acabada, é uma lista, e compreendo, a administração pública é de tal forma complexa que, a pouco e pouco, vão-se introduzindo mais entidades, sempre cumprindo naturalmente os requisitos da lei. Mas a lei foi o Governo que a fez. Foi o Governo que a fez e ao longo destas audições foram inúmeras as críticas que nós ouvimos da parte dos representantes dos trabalhadores, da parte também do Sr. Presidente do Conselho Geral e de Supervisão, porque o Governo resolveu fazer ou decidir sobre o alargamento da ADSE sozinho. E a Sra. Ministra terá que, ou deverá explicar aqui ao Parlamento, porque é que decidiu, portanto, elaborar e finalizar este decreto-lei sem ouvir os interessados, sem ouvir os representantes dos trabalhadores. Aliás, eu até tive aqui curiosidade de ver aqui no decreto-lei, e tem até uma redação engraçada, que diz: foi promovida a audição dos órgãos do Governo da região autónoma dos Açores. Foi promovida a audição. E depois, sobre a Madeira, diz: foram ouvidos os órgãos do Governo da região autónoma da Madeira. Bom, ao fim e ao cabo, teve a Sra. Ministra a necessidade de dizer que ouviu a Madeira, há muito custo, não é? E depois de dizer que promoveu, é o que dá a entender, que promoveu a audição da região autónoma dos Açores e que não foram ouvidos. Mas a Sra. Ministra terá a oportunidade de esclarecer o que é que significa melhor esta redação. E depois dizer-lhe que nós temos muito receio, o PSD valoriza muito a sustentabilidade e o equilíbrio deste sistema da ADSE e o funcionamento da ADSE. É o maior subsistema de saúde, aliás, importantíssimo até no sentido de descomprimir o próprio funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, porque estes beneficiários e estes contribuintes da ADSE já não sobrecarregam o Sistema Nacional de Saúde e, para além disso, descontam para este subsistema, mas também descontam para o Sistema Nacional de Saúde, como todos os portugueses assim o fazem. Acresce ainda ao facto de estes contribuintes do Serviço Nacional de Saúde, portanto, os trabalhadores do Estado, ainda terem uma missão social, fazem política social, porque, ao fim e ao cabo, é permitido que dentro do subsistema também estejam trabalhadores que, fruto dos seus salários baixos, também podem usufruir destes cuidados de saúde. Uma função bonita, mas que é uma função bonita e útil, que é realizada pelos contribuintes, pelos trabalhadores do Estado que financiam a ADSE. E é este mérito também solidário que nós reconhecemos. E, portanto, Sra. Ministra, não há dúvidas nenhumas, estamos de acordo com o alargamento. Era fundamental para a questão da sustentabilidade da ADSE, aliás, os próprios relatórios do Tribunal de Contas do passado assim o dizem, mas a nossa preocupação continua assim nestas três direções. E assim termino, Sr. Presidente. A forma como o Governo se comportou na redação desta lei, uma espécie de elefante numa loja de porcelanas, a forma como está a ser mexido e feito o alargamento da ADSE, criando aparentemente injustiças entre alguns trabalhadores que ficam de fora. E depois há uma outra questão, que também que a Sra. Ministra, também convém que a Sra. Ministra preste atenção, que é a questão da nova tabela de preços que irá sair para os prestadores, creio que será já este mês ou no próximo mês, que também interfere muito com a qualidade dos serviços que a ADSE presta. A Sra. Ministra saberá que há especialidades, e chegou ao grupo parlamentar do PSD também algumas exposições dos prestadores, há especialidades que não vêm nenhum atrativo nos preços que a ADSE paga, por exemplo, a questão da psiquiatria, para o serviço médico a ser prestado. E, portanto, aquilo que nós queremos é que seja um alargamento justo, sem ser gerador de injustiças, mas ao mesmo tempo que ao longo dos anos de vida do trabalhador também seja garantido, enfim, todos os cuidados de saúde. Por isso a tabela que vai sair aos prestadores também vai ser muito importante, Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Sra. Ministra tem a palavra, até 6 minutos e meio.
Boa tarde, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada. Bom, eu queria começar por referir que é com grande gosto que venho aqui à Assembleia da República debater com os Srs. Deputados uma matéria que considero ser talvez das mais conseguidas dos últimos anos em matéria da ADSE. E isto porque, quando a senhora deputada viu várias críticas, eu, que tive naturalmente o cuidado de acompanhar todas as audições que foram realizadas nesta ou noutra sala ou por via telemática, só encontrei na maioria dos casos, para não dizer em todos, aliás, não é na maioria, em todos, um ponto fundamental de acordo. É que, finalmente, alguém fez o alargamento da ADSE aos trabalhadores da administração pública com contrato individual de trabalho. E nisto eu li tudo, revi tudo e não encontrei nenhum ponto de dissídio sobre a bondade absoluta e não relativa do alargamento da ADSE aos CITES. Bondade essa em duas dimensões. Na dimensão de sustentabilidade financeira, por várias razões, que estavam estudadas, que foram novamente estudadas e que se prendem com a faixa etária, com a média etária dos trabalhadores com contrato individual de trabalho e com o que isso significa para a sustentabilidade financeira a médio prazo, a curto e médio prazo da, e até a longo prazo da ADSE, mas também com uma dimensão que eu própria salientei diversas vezes de justiça. Exatamente porque, a partir do momento em que a administração pública, como bem a senhora deputada diz, se complexifica nas suas formas de organização administrativa e utiliza meios de vinculação que não são apenas o contrato de trabalho em funções públicas, nós temos que fazer, temos que acompanhar essa complexificação e esse desenvolvimento da organização administrativa. Porém, isso traz-nos uma dificuldade. É que a partir do momento em que a administração pública usa formas de vinculação que não o contrato de trabalho em funções públicas e os usa quer em certos institutos públicos, os usa em entidades públicas empresariais, mas também os usa em sociedades anónimas de capitais maioritariamente ou totalmente públicas, vem a dificuldade, e atrevo-me a dizer sem falsas modéstias, que também por isso este assunto nunca tinha sido olhado de frente, vem o problema do âmbito subjetivo. Onde é que eu traço, onde é que o decisor político traço a fronteira para não descaracterizar a administração, a ADSE, para não desvirtuar a ADSE? Porque se há alguma coisa que todos aqui ouviram com atenção, e eu ouvi com toda a atenção todos por mim, todos que passaram antes, todos os membros do CGA, todos os sindicatos são comuns, unânimes a dizer, que não querem uma ADSE desvirtuada, que se torne uma espécie de seguro de saúde para todos os cidadãos, porque ela surge em 1963 como uma forma das entidades empregadoras públicas irem responderem a uma obrigação que têm para com os seus trabalhadores. E, portanto, como é que se faz este alargamento, sabendo nós que isto permitiria, se não fosse feito com cuidado, entrar em entidades que são sociedades anónimas de capitais totais ou parcialmente públicos. E, portanto, foi preciso fazer esse âmbito subjetivo de limitação. Se comparar o âmbito subjetivo de delimitação do Decreto-Lei 4 de 2021 com um parecer de 2018 do Conselho Geral de Supervisão, verão que o âmbito não difere assim tanto. Mas, nesse parecer do CGS 2018, era até dito que até deveria haver uma comparticipação das próprias pessoas coletivas públicas e nós não incluímos essa comparticipação. As pessoas aderem e têm o direito de aderir, independentemente das suas entidades empregadoras quererem pagar um X ou não. E, portanto, neste momento entramos na delimitação desse âmbito subjetivo. Sim, senhora deputada, que não é nada fácil. Mas que tem que ter a virtualidade de não descaracterizar a administração pública. Dou um exemplo. Se nós permitirmos abrir aos contratos individuais de trabalho, em que são celebrados por entidades que são sociedades anónimas, com capitais ainda que totalmente públicos, e se amanhã esses capitais forem vendidos, tiramos a ADSE a essas pessoas? Pois são essas as questões que temos que colocar. Quando o CGS defende que a ADSE se aplique às CITES das PPPs, as parcerias público-privadas na saúde são concessionários. São concessionários como são os concessionários das rodovias ou dos transportes. No dia em que nós alargarmos os sítios da ADSE a concessionários que são empresas privadas, que estão pontualmente associadas à prosecução de interesse público através de um contrato administrativo chamado contrato de concessão ou parceria público-privada, que é uma espécie de contrato de concessão, então, mais uma vez, é a própria caracterização da ADSE que é posta em causa. Então porquê que eu não alargo às IPSES? Então porquê que eu não alargo a outras entidades que reconhecidamente prosseguem o interesse público? Mas é que não são pessoas coletivas públicas. E, portanto, é nesta filigrana complexa que nós nos desenvolvemos, na certeza de que todas as situações que eram apontadas designadamente pelo CGS em 2018 estão no diploma. Todas elas. E dizer o seguinte, o diploma, longe de ser um elefante branco, o diploma é daqueles que mais bem recebidos foram por toda a gente. Eu ouvi, senhora deputada, esteve no mesmo, eu não estive cá, mas ouvi e li todas as transcrições. Deixe-me dizer-lhe que talvez tenha sido dos membros do governo que tutelam a ADSE que mais vezes reuni com o CGS, e se houver verdade, eles dirão isso mesmo. E tinha ouvido o CGS abundantemente sobre a matéria do alargamento aos CITES. Mas abundantemente. Não há e isso foi escrutinado escrupulosamente na Lei de Trabalho em Funções Públicas ou na Lei Orgânica da ADSE, nenhuma obrigação da audição concretamente sobre o diploma. Não há. E, portanto, não houve preterição de nenhuma formalidade. Mas uma coisa lhe garanto, que eu ouvi o IES durante dezenas de horas, ao longo de várias reuniões sobre esta matéria, posso lhe garantir que ouvi. Eu só acho que a senhora deputada se referiu a mais duas ou três coisas que eu acho que têm a ver com as tabelas, com os isentos, voltarei a isso. Dê-me 10 segundos, só por causa da questão do foram ouvidos e foram promovidos. Eu não sou, isso é um jargão da lei formulário, que é a lei formulário dos diplomas, e usa-se essa expressão assim: quando se ouviu e responderam, diz-se foram ouvidos; quando se promoveu a audição e o lado lá não respondeu, diz-se foi promovida. Portanto, em ambos os casos foi promovida. Simplesmente, os que responderam, dizemos que ouvimos porque eles falaram; nos que não responderam, dizemos que foram promovida. Se for comparar com dezenas ou centenas de outros diplomas, é o que resulta da aplicação de um diploma que se chama lei formulário.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra agora para iniciarmos a primeira ronda. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a colega Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo a Sra. Ministra. Aliás, saúdo-a duas vezes. A primeira pela presença e a segunda porque, de facto, há melhorias substanciais, objetivas, constatáveis na ADSE, particularmente nos últimos tempos. Já tive a oportunidade de frisar aqui noutras audições e não é demais repetir, porque se criticamos também devemos reconhecer quando as coisas correm bem. E de facto houve uma redução considerável das faturas pendentes, pelas minhas contas que estive a fazer, em 1/7 do volume que há pouco tempo atrás existiam. Houve também uma redução muito apreciável do prazo de reembolso, pelas minhas contas em cerca de 1/3, o que é, de facto, muito expressivo, e a celebração de novas convenções e para novos locais, que também não é nada de deitar fora. O Governo já tinha feito a inclusão dos ex-precários no subsistema da ADSE, o que também, na altura, constituiu um agrado, e agora o alargamento. E o alargamento, exatamente como começou, a Sra. Ministra começou a intervenção inicial. O facto é que foi unânime, as audições até agora foram unânimes nesse reconhecimento de que finalmente ele está aí e tem, enfim, uma protagonista que é, de facto, a Sra. Ministra e este Governo. Mas vamos aos casos em concreto. Eu identifico, e penso que não estou sozinha, as razões do alargamento, as principais razões do alargamento, se não as razões do alargamento, a questão da equidade entre os trabalhadores, com diferentes modelos de contrato de trabalho, e a questão da sustentabilidade financeira, que já foi aqui muito frisada, na sua garantia de não só curto prazo, mas de médio prazo, e utilizando a sua expressão, talvez até mesmo de longo prazo. Não obstante, e faria aqui uma nota lateral, eu achar que tem que haver coragem também para voltarmos a este tema da sustentabilidade, para ela não ficar exclusivamente presa à questão do alargamento. Mas dito isto, é inevitável que eu lhe faça a primeira das questões. É que, e a intervenção do PSD há instantes reforçou esta intenção que eu tinha de lhe colocar a questão, o requerimento do PSD parece haver, ou melhor, há uma relação entre a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e o alargamento da ADSE aos CITES, aos contratos individuais de trabalho e entidades de natureza jurídica pública. E, portanto, isto tem, de facto, de uma vez por todas, de ficar bem clarificado e esclarecido, e a pergunta que eu lhe quero fazer, sem mais nenhum, é se, de facto, esta iniciativa do alargamento é o resultado de se ter admitido que existiam falhas no SNS que seriam colmatadas pela ADSE. Ou seja, há ou não aqui uma relação direta ou mesmo indireta sobre o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e o alargamento da ADSE. Ainda nesta linha da equidade e da garantia da sustentabilidade, mas mais na primeira, na equidade, e tudo o que tem a ver com os contratos individuais de trabalho, aliás, também na nota inicial já falou abundantemente dessa questão e relativamente à definição do tal âmbito subjetivo da delimitação do alargamento. Eu diria que a lista homologada não parece ter tido desaprovação. Pelo que ouvi, não foi posta em causa nenhuma das entidades ali descritas, e aliás que correspondem ao próprio posicionamento do decreto-lei, que define claramente a linha vermelha do que é que devia ser, quem devia de ser admitido ou não admitido. E portanto, sempre com o princípio que aqui referiu e que é verdade, todos disseram a mesma coisa, não colocar em causa aquela que é a substância da origem da própria ADSE. Este é, é alguma coisa, é qualquer coisa que todos pretendem que seja preservado. Portanto, a pergunta que eu gostaria de ver respondida aqui hoje, e que na essência é a pergunta que toda a gente faz, é se a Sra. Ministra exclui liminarmente a possibilidade de vir a ser estudado outro alargamento. Ou seja, se este processo está definitivamente encerrado, independentemente da lista homologada poder ter mais uma entidade ou outra, mas isso resultando da diversidade de entidades na administração pública, ou pelo contrário, há disponibilidade para, no tempo, obviamente, que for entendido, e vou terminar, Sr. Presidente, voltar ao assunto e considerar ir um pouco ainda mais longe. Muito obrigada.
Obrigado, colega. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do PSD. Deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Ministra, eu, permita-me que lhe diga, mas discordo consigo. Discordo consigo porque ou a Senhora Ministra não ouviu estas audições com a devida atenção, ou então... Provavelmente errou no link que abriu, não sei, porque a Senhora Ministra houve efetivamente críticas, houve críticas à redação, à forma como este decreto-lei foi apresentado. Houve críticas, não pode negar, Senhora Ministra. E as perguntas que eu lhe vou fazer agora não são perguntas que, enfim, que o PSD decidiu inventar. Resulta de um trabalho, resulta de audições que fizemos nesta comissão aos diversos representantes dos trabalhadores, ao Conselho Diretivo e ao Conselho Geral de Supervisão, como referi, e também de algumas exposições de trabalhadores que, atentos a estas audições, nos foram fazendo chegar ao Grupo Parlamentar do PSD. Por isso, Senhora Ministra, não pode descurar as críticas que foram apresentadas no âmbito desta audição, porque acho que, enfim, para além de uma falta de humildade, parece um bocadinho de desconsideração para os problemas que as pessoas e que os representantes dos trabalhadores nos apresentam. E deixe-me então colocar-lhe aqui algumas questões. Era tentar perceber, e estamos de acordo, não há aqui dúvidas nenhuma, estamos todos de acordo com o alargamento, Senhora Deputada. Não vale a pena andarmos aqui... O PSD defende o alargamento da ADSE, tem todo o mérito. Agora vamos entrar aqui em pontos de discordância e em pontos em que a lei não concretiza. Por exemplo, Senhora Ministra, a senhora consegue explicar, e efetivamente está lá na lei essa impossibilidade das empresas municipais, os trabalhadores com contrato individual de trabalho, não poderem aderir à ADSE. Empresas municipais são empresas públicas. E a senhora Ministra consegue-me explicar, por exemplo, porque é que aceita as empresas públicas do Estado? São as empresas públicas do Estado, os hospitais, EPS, são empresas públicas do Estado. Então, porquê que os trabalhadores do setor empresarial local, que, enfim, na maioria das empresas municipais até apresentam um corpo de pessoal fixo e pouco mutável, a senhora Ministra... Veja lá como falhou. Se tivesse ouvido os representantes dos trabalhadores, não foram ouvidos nem foram convidados, porque se fossem convidados a participar neste diálogo, diria assim: foi promovida a audição dos representantes dos trabalhadores. E como não está aqui que foi promovida, quer dizer que eles não foram, no fundo, não lhes solicitou o contributo. Se tivesse ouvido os representantes dos trabalhadores e também a própria Associação Nacional de Municípios sobre a posição desta matéria, certamente estariam em defesa dos trabalhadores das empresas municipais. E eu pergunto-lhe que razões é que a senhora viu para excluir estes trabalhadores do setor empresarial local. E depois, o outro aspecto, sobre as universidades, está a ver? Outra crítica que ouvimos aqui nas audições, sobre as universidades. Há trabalhadores nas universidades que têm horário incompleto, que trabalham 2, 3 horas e fica-se sem saber como é que estes trabalhadores vão contribuir. Vão contribuir à mesma com os 3,5% sobre esses baixos salários, enfim, que resultam só dessas poucas horas que trabalham. Vão estipular um desconto mínimo, vão limitar o acesso destes trabalhadores a determinados serviços de saúde oferecidos pela ADSE. Não sei, senhora Ministra, ou não vão criar limitações nenhumas. Mas aquilo que ouvimos da parte dos representantes dos trabalhadores é que este é um campo que está indefinido. Um outro exemplo, também recebemos no grupo parlamentar do PSD, a possibilidade de readmissão de ex-beneficiários da ADSE. Não sei, também gostávamos que se pronunciasse sobre isso. Também recebemos algumas exposições de trabalhadores. E depois, o outro aspecto que poderemos aqui também acrescentar, e aí partilhamos da mesma opinião, talvez, Sra. Ministra, eu não tenho receio de dizer quando nós estamos a ir por caminhos convergentes. Esta questão é uma questão ainda que precisa de ser muito maturada, esta questão dos trabalhadores, das organizações sociais, que embora tenham uma missão social, virem ou não a entrar para a ADSE. Estamos de acordo, ainda é uma matéria ainda muito recente, que precisa de ser muito maturada, mas também era preciso que houvesse coragem, fruto da dimensão deste alargamento, de se criar uma comissão de acompanhamento ou um instrumento que permita monitorizar ao detalhe este alargamento, porque é um alargamento que consideramos brutal, com muita dimensão, e precisamente por essa dimensão também é que é preciso olharmos com algum cuidado para aqueles que também ficaram de fora. Senhora Ministra, de nossa parte é tudo. Muito obrigada.
A colega tem a palavra. Agora o grupo parlamentar do PCP, a Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra. Queria começar esta audição por dizer o seguinte. O PCP, o alargamento da ADSE aos trabalhadores com contratos individuais de trabalho, era algo que o PCP vinha a colocar em várias reuniões, inclusivamente aqui na Assembleia da República, com a Senhora Ministra. Porque nós entendemos que estamos perante um problema de fundo na administração pública, este problema foi também suscitado nas audições e que é de facto uma questão central que se prende com os vínculos dos trabalhadores. Porque a verdade é que com a criação de entidades empresariais, como por exemplo entidades públicas empresariais, como os hospitais, na saúde, de facto esta realidade é muito expressiva. O vínculo com as alterações também das carreiras e vínculos, a verdade é que temos trabalhadores lado a lado que têm exatamente as mesmas responsabilidades e as mesmas competências, mas depois um tem um contrato de trabalho em funções públicas, outro tem um contrato individual de trabalho com direitos diferentes, e isso, claro, é indutor de várias desigualdades. A ADSE era uma das questões que se colocava, porque não fazia sentido, estamos a falar de trabalhadores da administração pública e que o seu exercício e o seu compromisso é, de facto, com a administração pública, mas depois não tinham este acesso. E esta é uma questão que não é uma questão de sumenos, e é uma questão, de facto, que importa, porque a questão da necessidade da recuperação do vínculo de nomeação, do vínculo público dos trabalhadores da administração pública, é uma questão que está na ordem do dia e é uma questão que, de facto, merece uma intervenção. E o PCP entende que os trabalhadores da administração pública devem ter todos um vínculo público, devem ter estabilidade, devem ter vínculo de nomeação e, de facto, os seus direitos devem ser naturalmente, devem haver esta igualdade no quadro dos direitos. Nós também consideramos, e esta foi uma das preocupações que o PCP também colocou desde o início, que se prende com a questão consideramos que a ADSE não deve ser desvirtuada. e que não deve ser transformada naquilo que não é. E sabemos bem que há intenções que, de facto, de tornar a ADSE numa espécie de seguro privado como outros que existem. A ADSE não é isso, nem é isso que se deve tornar. Eu gostaria de colocar aqui algumas questões porque, de facto, nós compreendemos das audições que na preparação deste decreto-lei e também das entidades, os sindicatos não foram auscultados e essa foi também aqui expresso nas audições que tivemos. E gostaria de perguntar à senhora ministra quais é que foram os critérios que estiveram em cima da mesa para a identificação das entidades que constam da lista que foi depois posteriormente publicada pela ADSE e o conjunto de entidades que, os quais serão abrangidas para adesão à ADSE. Gostaria de perguntar qual a ponderação que foi feita para a inclusão, ou não, neste caso, sobre as empresas municipais. Qual a ponderação que foi feita também, por exemplo, sobre os pilotos de barra e dos portos, até tendo em conta, nesta área em concreto, os trabalhadores mais antigos e a sua maioria estão na ADSE. Gostaria de lhe perguntar uma outra questão que também nos chegou, que se prende com o fato de um conjunto de trabalhadores se terem desvinculado da ADSE por sua opção, por vários motivos, não queremos aqui aprofundar isso, mas se está previsto ou não alguma possibilidade desses trabalhadores que se desvincularem poderem reintegrar e poderem fazer novamente a opção de poder aderir à ADSE. E depois uma última questão para colocar o seguinte. Esta tem sido uma matéria que também temos vindo a trazer, até com propostas concretas, porque da necessidade da redução da contribuição dos trabalhadores. Nós temos colocado a redução dos trabalhadores, em vez de incidir sobre 14 meses, incidir sobre 12 meses. Quando colocamos esta matéria, levantam-se logo questões da sustentabilidade da ADSE. Mas, Sra. Ministra, há uma outra matéria que importava também ver, para além da questão das tabelas, que é uma questão que temos vindo a colocar, da necessidade também de se tomarem medidas para que haja devolução, em particular por parte dos grandes grupos prestadores, dos pagamentos de indivíduos que foram feitos pela ADSE. E isso permitia encontrar aqui um equilíbrio, ou seja, manter as receitas, estamos a falar de verbas e de valores que resultam da contribuição dos trabalhadores, mas que também pode-se conjugar aqui, encontrar um equilíbrio que permita a manutenção dessas receitas, mas que não à custa do esforço ou de um esforço grande por parte dos trabalhadores. E, de facto, esta questão dos 14 meses para os 12 meses, poder haver esta alteração, é uma alteração que nós consideramos que fazia todo o sentido e não colocava em causa a sustentabilidade da ADSE.
Muito obrigado, colega. O monitor era seu aliado, não estamos a ver, não? Nem sequer podíamos controlar o tempo. Dou a palavra agora à colega Cília Meireles, penso que nos acompanha via Skype.
Acompanho, sim, Sr. Presidente. Está-me a ouvir?
Colega, quando quiser, pode iniciar a intervenção.
Com certeza. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-la a si, Sr. Presidente, a todos os senhores deputados e, em particular, à Sra. Ministra da Administração Pública e da Modernização Administrativa, que se junta aqui, e dar apenas uma explicação. Eu não estava aqui logo no início, porque estava numa outra comissão a discutir um assunto relacionado com o Porto, que é o meu círculo eleitoral, mas fiz questão de estar nesta audiência, porque eu creio que nem sempre acontece, mas em todas as audições há uma voz discordante, e eu creio que nesta serei eu. E eu começava pelas suas palavras de equidade, para lhe dizer que há uma discordância de princípio nossa e do CDS em relação a este assunto, em relação às palavras da Sra. Ministra. Não tanto no que se está a discutir do alargamento a mais beneficiários, eu acho que ele é necessário, que é justo e que é até imprescindível à sustentabilidade da própria ADSE. O que me parece que já não é tão compreensível é a questão de princípio, porque aquilo que parece ser uma posição, não apenas da Sra. Ministra, mas de praticamente todos os grupos parlamentares, é que a ADSE deve... Sim, é que a ADSE... É que a ADSE deve... Eu estou a ouvir um eco. Creio que alguém terá o microfone ligado.
Nós estamos a ouvi-la bem, colega, faz favor.
Com certeza. Então vou tentar ignorar o eco. é que a ADSE deve continuar a ser um exclusivo, dizia eu, dos servidores do Estado, um sistema em que apenas os funcionários públicos, stricto ou lato senso, terão acesso. A minha divergência de princípio é que não me parece que isso seja o sistema mais justo. Ao contrário do SNS, a que todos os cidadãos têm acesso, na ADSE não acontece que todos os cidadãos possam ter acesso. É um subsistema de saúde a que apenas alguns cidadãos têm acesso mediante um desconto do seu salário. E isto não significa, de maneira nenhuma, estar contra os trabalhadores do setor público. Pelo contrário, não tem nada a ver com isso. Tem a ver que, me parece, que quando se fala em equidade, e se diz, por exemplo, e é verdade, que não faz sentido haver trabalhadores lado a lado a terem com funções em tudo semelhantes, mas que têm tratamentos diferentes, consoante tenham um contrato de trabalho em funções públicas ou um contrato individual de trabalho, do mesmo ponto de vista e dos princípios, também não faz sentido para mim que haja trabalhadores lado a lado que exercem funções em tudo semelhantes, mas porque num caso a entidade empregadora é uma pessoa coletiva de direito público e noutro caso é um privado, eles têm tratamentos diferentes e um tem acesso a este subsistema e outro não tenha acesso a este subsistema. A distinção entre trabalhadores deve fazer-se em função das funções, do trabalho, do mérito, de critérios de justiça e de equidade, e não em função do estatuto jurídico da sua entidade empregadora. E, portanto, aquilo que me parece que teria feito sentido era um estudo de alargamento da ADSE, que permitisse naturalmente a sua sustentabilidade, mas que não o mantivesse como um sistema exclusivo para servidores do Estado ou para funcionários públicos. É uma divergência de princípio e é uma divergência de fundo em relação não apenas à Sra. Ministra, mas a muitos outros grupos parlamentares. Depois, do ponto de vista prático e da sustentabilidade, eu compreendo que não pode haver um alargamento imediato, obviamente, a todos os cidadãos portugueses, até porque o sistema funciona de uma maneira solidária, em que é um desconto que sustenta o sistema, um desconto sobre o salário, e obviamente nós não podemos criar uma situação em que o sistema sistematicamente atraísse pessoas com mais necessidades de cuidados de saúde e menos rendimentos, que por aí simplesmente fizessem colapsar o sistema pela não adesão que é voluntária daqueles que têm maiores rendimentos. Agora, a minha pergunta de fundo, e que gostava de lhe deixar, era exatamente isto, é que para além do estudo que fez, e eu percebi a complexidade das questões que colocou, porque é verdade que elas são complexas, sobretudo em trabalhadores, no caso das concessões de serviços públicos, que são temporárias, e portanto os trabalhadores, digamos assim, o estatuto jurídico dos seus empregadores é sujeito a alterações. O que eu pergunto é se houver algum estudo de sustentabilidade que incluísse o alargamento a outros setores da população e a outros cidadãos portugueses, em função de critérios que não tenham a ver com a natureza jurídica da sua entidade empregadora, ou seja, que não tenham a ver com o facto de eles trabalharem para o público ou para o privado, e tenham a ver com outras características. Isto é aquilo a que vários senhores deputados se referem como ao desvirtuar o sistema. Eu ouvi dizer que nisso todos estão de acordo que não queremos desvirtuar o sistema. Eu acho que desvirtuar é tirar a virtude. Eu acho que um sistema em que as pessoas são distinguidas e os trabalhadores são distinguidos, não em função das suas funções ou do seu trabalho, mas sim em função da personalidade jurídica de quem os emprega, não é uma virtude. E por consequência, alargá-lo a outros trabalhadores não seria tirar da virtude, seria pelo contrário, dar-lhe uma virtude que ele hoje em dia não tem. Muito obrigada.
Obrigado, colega. Tem agora a palavra o colega João Coutinho Figueiredo, para uma intervenção de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra. Eu não quero fazer uma desfeita à deputada Cecília Marelos, mas não a posso deixar sozinha nesta questionar da concessão deste alargamento. E com toda a estima que tenho por si, Sra. Ministra, e sabe que é muita, vou ter também que lhe confessar que eu parece que caí aqui de Marte nesta discussão, porque os argumentos que são usados de o alargamento favorece a sustentabilidade financeira e é uma forma de restabelecer justiça no acesso a este subsistema, seria ainda mais verdadeiro se ele não fosse limitado a alguns funcionários públicos e se não fosse limitado apenas a funcionários públicos. E depois os cuidados que são ditos que é forçoso ter, de não desvirtuar e não descaracterizar à ADSE, eu pergunto se isto é uma justificação e um argumento que se chega a si próprio, se basta a si próprio, porque se, então é a organização, é a entidade ADSE que sobrepõe a todos os interesses de sustentabilidade de si próprio, da justiça e da equidade entre portugueses. É mais uma evidência de que Portugal tem, de facto, um país, mas dois sistemas no que toca a direitos, neste caso, de acesso à saúde por parte de certos portugueses, que não está disponível a outros. E quando nós vemos a Sra. Ministra dizer que, em tempos que a ADSE é muito apetecível para os trabalhadores da administração pública, o principal representante dos trabalhadores disse também, na altura que foi anunciado este alargamento, que era uma boa prenda de Natal, que foi nessa altura que foi anunciado. Eu acho que devia ser apetecível para todos os portugueses e uma boa prenda de Natal, ou de Páscoa, ou do que quiser para todos os portugueses também. É claro que depois aqui as preocupações que ouvimos é de que se há uma ideia de excluir liminarmente o novo alargamento. E eu pergunto, mas porquê excluir o acesso a um sistema, a um subsistema, que funciona bem, que tem dado provas de satisfazer as pessoas que são aderentes e que tem permitido uma liberdade de escolha na prestação de cuidados de saúde que devia estar aberta a todos os portugueses e não apenas àqueles privilegiados, pode-se dizer, que têm acesso à ADSE. Portanto, as perguntas concretas são: não é mesmo possível ultrapassar esta, como é que eu lhe hei de chamar, esta resistência, que eu diria ideológica, de descaracterizar a ADSE para promover um alargamento que vá para além da função pública, ou então permitir um enquadramento jurídico que permita que outros subsistemas idênticos à ADSE possam coexistir na mesma base? Uma segunda questão que se prende com umas afirmações que a Sra. Ministra já em tempos fez relativamente à sua vontade, acho que posso dizer assim, de mutualizar a ADSE e, portanto, acabar por retirar o Estado da sua gestão, entregando-a, no fundo, aos aderentes e aos representantes dos seus aderentes. Como é que está o seu pensamento nessa matéria e até onde é que está disposta a ir no curto prazo? E uma questão muito particular, e é uma curiosidade minha, que confesso que não consigo entender. Porque é que alguém, mesmo neste sistema reservado a funcionários públicos, alguém que prescinda da sua faculdade voluntária de aderir à ADSE, fica impedido para o resto da vida de poder vir a reconsiderar essa decisão? Muito obrigado.
Muito obrigado, colega. Nós não temos um monitor a funcionar, mas tivemos cinco intervenções, e eu pedi à Sra. Ministra que pode utilizar tempo de resposta até 23 minutos.
Vamos lá ver se eu, consigo controlar o tempo devidamente. já temos ali. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas. Ora bem, eu vou tentar responder às várias questões que me foram colocadas e dar aqui mais alguns esclarecimentos e também aquela que é a minha perspectiva e a perspectiva do Governo sobre esta matéria. Quando se pergunta, de forma muito clara, como a Sra. Deputada Eurídice colocou, e que, face ao requerimento do PSD, é uma questão de facto que se coloca, e se pergunta se este alargamento teve alguma coisa a ver ou resultou de uma admissão ou do que fosse de falhas do SNS, eu gostaria de deixar aqui uma resposta muito clara, não. A questão do alargamento da ADSE vem sendo pedida, trabalhada, discutida, analisada no âmbito da ADSE e fora dele desde pelo menos 2018, se não até antes. E, portanto, em vários enquadramentos diferentes, muito antes da pandemia, muito antes de tudo, e tem sido analisado sempre nestas duas vertentes, a vertente de sustentabilidade e a vertente de justiça e de equidade, aspecto ao qual eu já voltarei a propósito de todas as perguntas que foram colocadas. Mas não quero deixar esta primeira resposta, ou esta primeira questão sem resposta, porque a resposta claramente aqui é não. Aquilo que está em causa é exatamente um tratamento semelhante de entidade, de pessoas, de trabalhadores, que consideramos estar em situação semelhante. O que já, francamente, induz aquilo que vai, em boa verdade, ser uma parte da minha resposta a outras questões colocadas. Eu volto a dizer, um tratamento semelhante de pessoas, de trabalhadores, que estão em situação semelhante, não de pessoas que estejam em situação que não seja semelhante e que não possa, por isso, ser assimilado, e já voltaria a isto. Quanto à questão dos alargamentos, deixe-me dizer o seguinte. Neste momento nós temos mais de 41 mil pessoas que já aderiram, contratos de trabalho, que aderiram à ADSE. Isto é um alargamento muito grande, vai continuar naturalmente a ser, a ter a mesma dinâmica e, portanto, o primeiro ponto aqui e fundamental é monitorizar, acompanhar, fazer contas, fazer análise e, portanto, é preciso consolidar este alargamento. E depois de consolidado este alargamento, então, não há processos liminarmente encerrados para responder à senhora deputada. Ou seja, depois disto consolidado, analisado, neste momento, se me pergunto, neste momento, não. Agora, não há processos liminarmente encerrados. Mas o que é agora absolutamente prioritário é monitorizar e analisar com grande cuidado este processo de alargamento. Agora, também dizer uma coisa. Porque depois da senhora deputada, outros senhores deputados, a senhora deputada Cecília Amarelo, o senhor deputado João Coutinho de Figueiredo, referiram que alargamentos, atenção, quaisquer alargamentos, pelo menos com este governo, terão sempre uma matriz, que é a matriz de ADSE, é um subsistema de saúde que surge num determinado momento histórico, enquanto a responsabilidade das entidades empregadoras públicas. Outros empregadores, a maior parte dos empregadores privados, têm sistemas de saúde deles, o SAMS, seguros privados. Também queremos generalizar esses? Porquê é que só queremos generalizar a ADSE? Portanto, para atrapar qualquer alargamento que neste momento não está em cima da mesa, mas que, enfim, num outro momento qualquer, terá sempre que ter esta lógica. Isto surge de uma determinada forma, não é desvirtuar ou descaracterizar, podemos jogar com a palavra virtude ou com a palavra característica, é indiferente. Temos é que ter atenção àquilo que é a matriz da ADSE. Isto é uma responsabilidade do Estado enquanto empregador. Porque também, e já que estou nesta linha, para dizer de forma clara, não há um país vários sistemas, Sr. Deputado, com toda a simpatia. Há um país, um sistema. Esse sistema chama-se Serviço Nacional de Saúde. Tudo o resto são subsistemas que têm as características próprias de cada subsistema. Eu não sou bancária, não quero ter SAMS. Ou não quero, ou não posso, não se coloca a questão. Portanto, no fundo, um país, um sistema, chama-se Serviço Nacional de Saúde. Todos os restantes subsistemas são subsistemas com as suas características próprias. E, portanto, eu aqui, que fique bem claro que a ideia de transformar a ADSE numa espécie de Serviço Nacional de Saúde 2 não vai acontecer com este governo. Depois dizer mais aqui algumas questões que me foram colocadas pela senhora deputada Carla Barros. Senhora deputada, claro que houve críticas, eu não neguei que houvesse críticas. Eu parti de um pressuposto essencial que é o alargamento, que o senhor deputado até disse que tinha sido uma prenda de Natal, o alargamento foi tomado por toda a gente como positivo. Depois, naturalmente, há sempre a filigrana, digamos assim, de uns, de outros. Isso, agora, o que eu não pude é também deixar de dizer que claramente não creio que haja ninguém que discorde do ponto de partida e do ponto de chegada, que é o alargamento. Mas vamos às questões concretas que me colocou e que me permite, acho muito úteis para esclarecermos aqui uma série de aspectos. A senhora deputada referiu que não está na lei que as empresas, está na lei que as empresas municipais não podem entrar. Não é verdade. Está na lei, pelo contrário, que as empresas municipais cabem como as outras. O que não é verdade, e eu aqui tenho que ser mesmo muito, muito veemente e reiterar isto de uma forma muito clara, não é verdade, senhora deputada, que as empresas nacionais entrem e as municipais não. Não é verdade. Eu vou dizer porque é que não é verdade. É porque as empresas públicas podem ser de dois tipos. Empresas públicas que são entidades públicas empresariais, o que significa que são pessoas coletivas públicas criadas por decreto-lei, e empresas públicas que são sociedades anónimas ou sociedades de responsabilidade limitada e são SAs sob a forma privada e que podem a qualquer momento ser vendidas ou não. Só entram municipais, regionais ou nacionais as que sejam pessoas coletivas públicas, ou seja, as que sejam EPEs, Entidades Públicas Empresariais, de natureza pública, criadas por decreto-lei. que nunca são passíveis de ser privadas ou de ser vendidas ou o que seja. Não entram as que são sociedades anónimas, sejam elas nacionais, regionais ou municipais. A Infraestruturas de Portugal S.A. é nacional e não está lá. A RTP S.A. é nacional e não está lá. E como estas, muitos outros exemplos eu podia dar, porque o critério, isto tem que ficar bem claro, não tem a ver com a natureza nacional, regional ou municipal da empresa, tem a ver com a natureza pública ou privada da mesma. Em seu tempo, há vários anos, o legislador optou por chamar a empresa pública lato sensu, mesmo que muitas delas, de forma pública, nada tivessem. Todos nós sabemos que uma sociedade anónima é uma sociedade anónima, de pessoas que depois pode ser totalmente pública ou parcialmente pública, mas não é uma entidade pública, não é uma entidade pública empresarial criada por decreto-lei. Portanto, eu queria deixar, volto a dizer, pode concordar-se ou discordar-se, o que não se pode dizer é que não haja aqui uma coerência na decisão. E, sobretudo, o que eu francamente não posso deixar que fique, é a ideia que houve aqui qualquer tipo de solução diferenciada, incoerente ou discriminatória entre o que é regional, o que é nacional e o que é local. O critério é o mesmíssimo. É serem ou não pessoas coletivas públicas e não sociedades anónimas ou sociedades de por cotas. Depois dizer também que, quanto aos trabalhadores de tempo parcial. Senhora Deputada, essa é uma questão muito interessante sobre a qual eu já pensei muito e sobre a qual já discuti, já falei muito, quer com o Conselho Diretivo, quer com o Conselho Geral de Supervisão. Tal como a questão de quem entrou, perdão, de quem saiu e agora quer entrar. Parênteses. Essa questão, nós hoje, no Decreto-Lei 4 de 2021, pusemos uma alteração, que aliás vinha a ser sugerida há muito tempo pelo CGS, que é de, em vez das pessoas terem que manifestar que querem, quando alguém é contratado para a administração pública, em vez de dizer eu quero entrar, fica, chamemos-lhe, por defeito inscrito e depois tem que dizer eu quero sair. É algo que, enfim, que às vezes até por incúria as pessoas deixam passar o prazo, pronto. Mas vamos às questões que me colocou. Quanto à questão do trabalho parcial, já pensei muito sobre isso. Isso acontece, de facto, muito nas faculdades. Pessoas que são, por exemplo, assistentes convidados, professores convidados, não dão 2 ou 3 horas, senhora deputada, mas darão menos do que as horas e ganham 30%, 70%, consoante o tipo de contrato que têm. É verdade que essas pessoas descontam para a ADSE 3,5% do salário que efetivamente ganham, ou seja, dos tais 70% ou dos tais 30%. E é verdade que não têm nenhuma limitação aos seus benefícios. Mas tenho aqui um problema, que é o seguinte. A ADSE é, com grande orgulho meu, mas sobretudo de quem a fez e de quem a manteve ao longo de todos estes anos antes de mim, um sistema que assenta na ideia de solidariedade. Ou seja, enquanto que num seguro privado eu pago sempre o mesmo, quer ganho 700, quer ganho 3 mil, porque é quanto o seguro custa, na ADSE eu pago 3,5% do que eu ganho. Se eu ganho 700 é 3,5% de 700, se eu ganho 3 mil é 3,5% de 3 mil, numa lógica de que todos contribuímos para um bolo comum, quem ganha 3 mil contribui mais, pode até nunca ter a sorte na vida de nunca ficar doente e foi um contribuinte líquido. Ou pode haver alguém que ganha 700 euros toda a vida, que descontou em 700 euros e que fica doente a certo momento e, portanto, é alguém que é um encargo para a ADSE. É relevante. A ADSE assenta na solidariedade. No momento em que nós distinguíssemos benefícios em função do que cada um desconta, matávamos a ADSE. No momento em que se dissesse que quem desconta sobre 700, um dia que tenha um problema oncológico só pode ir até X de pagamentos, e quem descontou 3 mil ou, 7, ou por 3 mil ou por 4 mil euros, se tiver um dia um problema oncológico vai ter tudo pago, no dia em que fizéssemos isto, matávamos a ADSE, deixava de ser o que ela é, valia mais acabar com ela. Porque a lógica solidária que lhe subjaz tem que ser sempre protegida. E, portanto, estamos todos de acordo, não sei se estamos todos de acordo, mas é a minha visão de forma muito veemente. Não pode haver benefícios diferenciados em função do que cada um ganha. Porque isso, então, é dizer a quem ganha menos, que não tem culpa de ganhar menos, é porque ganha menos, que, olha, mas também beneficias menos quando descontar. Quando aqueles 3,5%, para quem ganha 700, são um esforço equivalente ou maior do que os 3,5% para quem ganha 3 mil. Porque o que é relativo é o esforço que cada um faz ao pagar aqueles 3,5%. Ora, quando nós dizemos que um professor, que um assistente universitário que ganha X e que só está a 70% por razões da sua vida, por opção da sua vida, tem que ou pagar por um salário ficcionado 100% que não é aquele que ele verdadeiramente oferece. Ou ter mesmos ofícios, estamos a dar uma machadada na lógica da ADSE. E eu não consigo dar esse passo. Porque no dia em que nós dissermos um assistente a tempo parcial tem que descontar como se ganhasse 100%, eu estou a dizer que, então, todas as pessoas que descontem menos em função das suas características próprias também terão que beneficiar menos. E há quem diga, eu já ouvi, já falei muito sobre isto com muitas pessoas, seja essa, mas essas pessoas estão a tempo parcial porque fazem outras coisas na vida. Eu não sei, podem ser mães em casa e terem optado por estar a tempo parcial para dar atenção a filhos pequenos. Não sei. Também pode haver alguém que ganha 700 euros aqui e tem património. Se entramos nessa filigrana, é todo um novo mundo pouco admirável que se abre. E, portanto, eu não me inclino para estabelecer distinções, seja em função de benefícios, seja noutro, em função das coisas, em função do que cada um ganha ou do que cada um desconta. Essa é a lógica da ADSE. Eu ganho mais, desconto mais. Eu ganho menos, desconto menos. Temos todos os mesmos direitos. Segundo aspecto, o que tem a ver com quem saiu e quer voltar a entrar, que o Sr. Deputado também colocou, e creio que a Sra. Deputada Paula Santos também. Também aqui tenho um enorme dilema, maior até do que o outro. De facto, num determinado período, sobretudo quando, num determinado período difícil, as pessoas precisaram da totalidade da sua liquidez e algumas pessoas saíram da ADSE. Saíram em 2010, 2011, houve muitas saídas. Algumas saídas, também não são assim tantas. Eu não quero errar, mas não anda na casa dos menos de 10 mil, talvez uns quantos milhares. E essas pessoas, por circunstâncias da vida, porque agora já podem, porque entretanto até tiveram filhos e, portanto, os descendentes interessa-lhes agora ter a ADSE e querem voltar a entrar. O meu primeiro impulso, quando comecei a tutelar a ADSE, foi: faz sentido. E ainda são jovens e tudo faz sentido. O que é que me disseram de lá? O que é que me disseram de lá? Disseram-me o seguinte: pois é, mas já pensou que há pessoas que podem ter estado 10 anos fora da ADSE, sem, portanto, descontar um tostão? E agora entram, e no dia seguinte a entrarem, têm os mesmos benefícios de quem esteve lá 10 anos sempre a pagar. É diferente, é diferente. Uma coisa é eu descontar sobre 700, porque é quanto ganho. Outra coisa é eu ter feito uma opção da minha vida, sabe lá Deus mas pronto, eu ter feito uma opção, estive 6, 7 anos sem pagar, 3,5% é dinheiro, entro no dia seguinte, tenho, e reparem, não há períodos de carência na ADSE, a pessoa entra com 7 meses de gravidez e o parto já vai por conta da ADSE, e muito bem, sim senhor, mas vamos ver. Mas, e eu confesso que fui sensível a este argumento, porque quem nunca saiu do sistema, e que em momentos difíceis, 2010, 11, 12, 13, continuou a descontar, pensa assim: então agora entro e saio, quando começa a ficar mais velhote e a ter mais problemas, entro. Isto é preciso trabalhar com cuidado. E é por isso que tal como está agora, quem renuncia não pode voltar a entrar. Espera, portanto, quem renuncia não pode voltar, exatamente para as pessoas não poderem gerir a sua vida em função de tenho 30 anos, eu tenho mais 20 anos à minha frente sem doenças, aos 50 anos entro. Vão lá ver, solidariedade para com quem ganha menos é uma coisa, solidariedade para com quem faz gestão da sua vida e da sua carreira em termos que são elas próprias pouco solidárias é outra coisa completamente diferente. E portanto eu, outra coisa totalmente diferente são os precários, ou os ex-precários. Aí calma, porque esses não lhes foi autorizado em momento próprio entrar. E, portanto, quando vincularam, tinham que entrar. E perante dúvidas de alguns empregadores que diziam que eles não podiam entrar, resolveu-se essa situação e ficou para sempre resolvida no decreto-lei, não é preciso mais despachos extraordinários. E, portanto, isto para dizer que eu sou sensível a esses argumentos, mas a situação é... Devo dizer que a ADSE é uma matéria que quase me fascina até do ponto de vista de pensamento, porque de facto as soluções não são fáceis. Coisas que nos parecem óbvias, quando nós olhamos do outro lado, percebemos que há razões para, apesar de tudo, as coisas estarem assim. Como aos 12 e os 14 meses, Sra. Deputada Paula Santos, eu sei que nós só adoecemos em 12 meses, contudo nós recebemos em 14 meses. Uma decisão de avançar para a redução das contribuições de 14 para 12 meses tinha que ser muito bem estudada, muito bem analisada, muitas contas feitas. Porquê? Porque mais não seja, nós não queremos que a ADSE evolua para um sistema com plafonamentos, com períodos de carência, com pessoas que a partir de certa idade já não podem fazer isto e aquilo. Nós não queremos. Claro que se nós puséssemos isso tudo, como muitos seguros privados têm, a sustentabilidade era assegurada e aí podíamos descer para 12 meses, podíamos fazer uma série de coisas que agora não conseguimos. Porque nós não... Enfim, há plafons para coisas muito pontuais. Mas, quer dizer, não há limites, por exemplo, na doença oncológica. Não há limites. É a doença, é o que a pessoa precisar. E, portanto, nós também temos que fazer aqui, nós para mantermos a qualidade de prestação que asseguramos aos nossos beneficiários, temos que ter muito cuidadosos em certas tomadas de decisão e a questão dos 14 para 12 meses é uma delas. Volto a dizer, de facto, nós só adoecemos em 12 meses, mas de facto, nós em Portugal ganhamos 14 meses. E, portanto, de uma perspectiva é injusto, mas de outra é justo, porque nós ganhamos, de facto, em 14 meses. Quanto, enfim, eu também já acho eu, falei sobre a questão do alargamento. O alargamento terá sempre e tem sempre que ter esta lógica de responsabilidade do Estado pelos seus empregadores, porque a responsabilidade do Estado para com os cidadãos é assegurada através do Serviço Nacional de Saúde e esse é o sistema que está aqui em causa. Queria só, nos meus 4 minutos que restam, não sei sequer se os ocuparei todos, dizer 3 ou 4 coisas. Supondo que já respondi a tudo e creio que sim. Dizer que temos, a par do alargamento e, portanto, chegar a mais pessoas, a ADSE tem feito um trabalho bom, vamos dizer assim, de melhoria da qualidade dos serviços prestados aos seus beneficiários. E tem-no feito através da recuperação de faturas em atraso. Neste momento não há praticamente faturas em atraso. Através do encurtamento dos prazos de reembolso, um encurtamento muito significativo. Através do aumento da celebração de convenções, também, como foi referido aqui pela senhora deputada, e eu devo dizer que pessoalmente fiz muita força para isso, com dispersão geográfica, porque há outro elemento de equidade que aqui não foi falado, mas que eu introduzo, que é o beneficiário de Vila Real tem tanto direito a ter convenções como o beneficiário de Lisboa. E quem diz Vila Real diz Castelo Branco ou qualquer outro sítio. E, portanto, a questão da equidade territorial foi dado um passo muito importante, se me permitem, sem falsa modéstia, mas também sem, nisso. E faz-se muito através de tabelas rigorosas. As tabelas estão, neste momento, em fase final de aprovação internamente na ADSE e irão, já houve uma longa negociação com os operadores, que se fez de forma discreta, o que é um bom sinal, significa que correu bem, e agora há uma segunda proposta, que vai ser aprovada em breve nos órgãos da direção da ADSE, mas aqui dizia tabelas rigorosas, mas que alargam benefícios dos beneficiários. Seja no âmbito da psicologia, seja no âmbito da psiquiatria, seja no âmbito da estomatologia, seja no âmbito de outras matérias. E, portanto, também aqui nós podemos pôr mais rigor em algumas áreas e isso não afeta que consigamos melhorar benefícios que são dados aos trabalhadores, aos beneficiários da ADSE, e aqui estou a falar de convenções, do convencionado. E, portanto, enfim, esse é o caminho que se tem feito. Naturalmente que é uma matéria complexa, mas cujos passos, por isso mesmo, têm que ser firmes para serem seguros e para serem passíveis de uma monitorização que não nos faça dar passos maior que a perna. Creio seguramente que não estamos a dar passos maior que a perna, creio também seguramente que estamos a dar passos no sentido certo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Nós concluímos a primeira ronda. Vamos entrar agora na segunda e última ronda. Tem 2 minutos por cada grupo parlamentar. A Sra. Ministra depois fará uma intervenção. Pode gastar até o somatório destes minutos usados anteriormente. Eu pedia que fossem rigorosos, porque a seguir vamos ter uma outra audição. E temos que está marcada para as 17 horas e ainda temos uma segunda parte da nossa ordem de trabalhos. Dava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu serei muito breve nesta minha intervenção, porque as explicações dadas a miúde nesta última intervenção da Sra. Ministra são suficientemente esclarecedoras e o Grupo Parlamentar acompanha no seu todo. Portanto, há razoabilidade, há eficácia, há um caminho que é seguro sempre relativamente ao modelo da ADSE, que queremos dizer que não prescindimos dele, e porque ele é justo assim, e os trabalhadores do Estado têm, como é evidente, o direito de ter o seu subsistema. Porque é que não hão de ter? Com certeza que devem tê-lo e nos moldes, obviamente, que têm vindo a ser traçados. Portanto, não há mais questão nenhuma a fazer, porque entendemos que está, de facto, tudo respondido. Muito obrigada.
Muito obrigado, colega. Vamos agora dar um salto até à Madeira. A colega Sara Madruga.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar também a Sra. Ministra. A Sra. Ministra, na anterior legislatura nós reunimos diversas vezes com a ADSE e defendemos o alargamento da ADSE na Madeira a todos os trabalhadores com contratos individuais de trabalho na administração pública regional. Esta é uma aspiração legítima e justa dos trabalhadores também na Madeira, com a qual nós concordamos. Senhora Ministra, a muito custo e depois de alguma insistência, o Governo da República lá ouvi os órgãos de governo próprio da Madeira e as especificidades da administração pública regional. Várias entidades que foram indicadas pela região autónoma da Madeira ficaram de fora da lista, porque, como a Senhora Ministra já aqui explicou, o Governo da República optou por deixar de fora as entidades de natureza empresarial. Estamos a falar, por exemplo, de entidades públicas empresariais que integram o setor empresarial da região autónoma da Madeira, detidas maioritariamente pela região, como, por exemplo, a ARM, Águas e Resíduos da Madeira, a APRAM, a Administração dos Portos da Madeira, a Patrirame, Oroz do Funchal e muitas outras. E por isso, Sra. Ministra, gostaríamos de saber se existe disponibilidade para alargar esta lista, para alargar o ADSE a todos os trabalhadores das empresas públicas regionais, nomeadamente aquelas que são detidas maioritariamente pela região autónoma da Madeira, porque consideramos que a exclusão destes trabalhadores é injusta e o não alargamento a todos estes trabalhadores implicará desigualdades e iniquidades. Desigualdades e iniquidades essas que, como também já temos vindo a alertar e a denunciar desde a anterior legislatura, existem na prestação de cuidados na Madeira, que, como nós temos vindo a denunciar, Sra. Ministra, e aproveitamos também aqui a sua presença para voltar a fazê-lo, há a necessidade de aumentar a cobertura e a rede da ADSE na Madeira, de evitar discriminações geográficas e melhorar os preços que são prestados pela ADSE na região autónoma da Madeira e evitar que se voltem a verificar atrasos como aqueles que se verificaram na anterior legislatura nos reembolsos relativamente aos beneficiários da ADSE na Madeira. Muito obrigada, Sra. Ministra.
Muito obrigado, colega. Tem a palavra agora o colega Paulo Santos, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei breve. Gostaria só de voltar a uma questão que abordei na primeira intervenção. Creio que a Sra. Ministra não fez referência, que se prende com o problema da revisão das tabelas e o problema da devolução dos pagamentos indevidos que foram feitos pela ADSE, na sequência depois dos acertos dos valores com as entidades prestadoras. Gostaríamos também de que a Sra. Ministra pudesse falar sobre este assunto.
Obrigado. Continuamos a ter a colega Cecília Meireles, via Skype. Por favor, colega.
Eu gostava apenas de deixar aqui uma pergunta, porque a Sra. Ministra disse que há outros subsistemas, que é verdade, para outros do setor privado, mas disse que a maior parte dos empregadores do setor privado têm subsistemas. Eu creio que a maior parte não terão, Sra. Ministra, e portanto, se me pudesse dizer qual é a fonte ou qual é o estudo que diz que a maior parte dos trabalhadores que trabalham no setor privado têm acesso a subsistemas, eu gostava de o conhecer. Mas ainda assim, o que eu quero voltar a chamar a atenção é que nós temos, eu posso lhe dar muitos exemplos, olha, assistentes sociais, professores, jardineiros, administrativos, contabilistas, arquitetos, engenheiros, operários fabris, todos estes trabalhadores podem ter acesso a um subsistema se forem trabalhadores do setor público e não têm acesso a subsistema se forem trabalhadores do setor privado. E isso é que me parece, mesmo que as suas funções sejam exatamente iguais, e isso é que me parece que constitui uma injustiça e uma iniquidade. Depois, em relação à característica, porque passa-se a ideia de que seria descaracterizar o sistema, ponderar a sua abertura a trabalhadores que não fossem do setor público. Ora, o que me parece a característica essencial da ADSE, a senhora ministra já falou aqui dela, é que na ADSE os descontos são feitos em função do salário, ou seja, é um sistema solidário. O desconto, ao contrário do que acontece em seguros de saúde privados, o desconto não é feito em função do risco daquela pessoa, que tem a ver com a sua idade, com a sua condição de saúde, é feita em função daquilo que ela ganha. E por isso eu percebo que não se possa haver uma abertura imediata da ADSE, sob pena, como diz a senhora ministra, havia para quem isso fosse competitivo, estava no sistema e isso levava ao colapso do sistema, porque sairiam os mais novos e sairiam aqueles que têm mais rendimentos. Agora, essa é que é a característica essencial do sistema e não a personalidade jurídica do setor empregador, e era só isso que eu queria chamar a atenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, colega. Dava a palavra ao colega João Catarino Figueiredo. Não? Então, dou a palavra à senhora ministra para terminar. Fazendo bem as contas, senhora ministra, tem 8 minutos.
Senhor Presidente, muito obrigada. Eu creio que foi a senhora deputada, Sara Madruga, que cumprimento. Vamos lá ver. Nós ouvimos a Região Autónoma da Madeira no Decreto-Lei e ouvimos a Região Autónoma da Madeira novamente para a elaboração das listas. E devo até dizer que, em parte, as listas que a senhora deputada Carla Barros disse que nós acelerámos a fazer, na realidade foram feitas agora porque as regiões autónomas demoraram a fazer chegar as suas listas. E então, a Região Autónoma da Madeira fez chegar a sua lista no dia, já não sei precisar exatamente, mas eu tenho aqui a lista de entidades que a Região Autónoma da Madeira pediu para serem incluídas. E então temos a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A., temos a Empresa de Eletricidade da Madeira, S.A., temos as Telecomunicações da Madeira Unipessoal, Limitada, temos a Companhia de Carros de São Gonçalo, S.A., temos os Horários do Funchal de Transportes Públicos, S.A., temos a Madeira Parques Empresariais Sociedade Gestora, S.A., temos o Polo Científico e Tecnológico da Madeira, Madeira Tecnopolo, S.A., temos o Centro de Águas e Resíduos da Madeira, S.A., e mais 3 ou 4 que são todos S.A.s. Na lista que foi enviada, só havia um caso que não constava da lista original, da lista que circulou, e que nós imediatamente admitimos, era o MEPE, e incluímos. As S.A.s estão fora, e acho que já expliquei porquê. Estão fora as regionais, estão fora as nacionais e estão fora as municipais. Não tem a ver com a natureza geográfica, tem a ver com a natureza jurídica. Quanto ao mais, ouvimos sempre, e agradeço, aliás, as respostas que a Madeira sempre nos foi dando e que nós tentámos responder e explicar. Quanto às questões da senhora deputada Cília Meireles, concordo numa coisa e discordo noutra, mas esta é daquelas em casos que nunca vamos estar de acordo. Concordo que uma das características distintivas da ADSE é ser um sistema solidário. Discordo que haja... Ou melhor, quando diz que é tratar que um, enfim, acho que disse um professor ou um assistente social ou o que for da administração pública ou fora da administração pública, estamos a tratar diferentemente por terem sistemas diferentes. Não, estamos a tratar diferentemente porque são naturezas diversas. Senão, temos que achar que ser qualquer uma dessas coisas ou desempenhar qualquer uma dessas funções para uma direção-geral, para um instituto público, ou para uma universidade pública, tem exatamente as mesmas características que desempenhar essas mesmas funções para uma empresa privada, e não tem em muitas coisas, não é só na ADSE, não tem em muitíssimas outras coisas. E, portanto, se um dia estivermos a falar em eliminar todas as diferenças, eu discordo. Agora, porquê a ADSE transformar-se numa espécie de, repito, responsabilidade do Estado enquanto empregador, mesmo por aqueles que não são seus empregados ou seus trabalhadores, francamente aí não a consigo acompanhar, mas imagino que seja mesmo uma diferença de base que não pretendo naturalmente convencer a senhora deputada, nem o CDS, mas que relativamente à qual temos mesmo uma diferença de concepção. Dizer que um trabalhador da administração pública é igual, se por quiser essas funções parecidas a um trabalhador privado, não é. Olha, também não tem outros tipos de coisas, não tem a mesma avaliação de desempenho, não tem a mesma legislação aplicável, há imensas diferenças e a ADSE é mais uma delas, porque a ADSE é um subsistema dos trabalhadores da administração pública, não é outra coisa. Um dia que seja outra coisa, que haja um governo que entenda que deve ser outra coisa, logo veremos. Mas não é outra coisa, é isto. E quando se fala em desvirtuar ou descaracterizar, é isto que eu quero dizer. A ADSE é isto. Um dia, se alguém quiser, eu não, poderá vir a ser outra coisa. Mas seguramente que não será um bom caminho. Quanto à senhora deputada Paula Santos, eu falei um pouco de tabelas e se não falei um pouco mais é porque elas estão exatamente neste momento em fase de serem aprovadas e numa última fase de discussão com os operadores privados e, portanto, não é o momento mais apropriado para falar delas. Agora, posso-lhe dar os princípios gerais. São tabelas muito rigorosas quanto à interação com os operadores privados. São tabelas que procuram melhorar alguns benefícios em algumas áreas que foram diagnosticadas, digamos assim, como precisando de melhorias. Por exemplo, nós temos um déficit de convenções em estomatologia e concluímos que tinha a ver com essa tabela e mexeu-se nessa tabela e muitas outras tabelas, enfim, podia dar aqui na tabela, repito, nas consultas de psicologia, há várias áreas. Agora, têm sob os grandes princípios são rigor no tratamento e na negociação com os privados, tabelas que alarguem os benefícios quando isso é possível e que sejam eventualmente mais rigorosas na forma como é tributado, nos custos associados a esses benefícios, e tabela, e uma vez negociadas e aprovadas e aceites pelos operadores, coisa que eu tenho esperança que possa ocorrer ao longo do próximo mês, estaremos em condições de ter todo um novo enquadramento de relacionamento com os operadores privados, que permita também reabrir outros dossiês, como o dossiê das regularizações. Eu entendi que deveríamos primeiro fechar as tabelas. As tabelas não são atualizadas desde nunca e, portanto, é por isso que elas também dão asa a tantas regularizações e, portanto, é importante que primeiro se fechem as tabelas e depois vamos, naturalmente, agarrar o assunto das regularizações, porque tem que ser agarrado. Mas é este o timing, volto a dizer, acho que também nessa área, com passos poderão não ser muito, muito rápidos, também não são assim tão curtos, que num ano fazer o alargamento aos CITES não é assim também tão curto, mas enfim, podiam ser mais celeres, mas seguramente são seguros. Agora as linhas são claramente estas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Nós estamos a terminar esta audição. E queria naturalmente agradecer à Sra. Ministra e pedir aos colegas apenas o tempo necessário para nos despedirmos da Sra. Ministra. E que aguardem, faremos de imediato a segunda parte da ordem de trabalhos, porque vai ser curta, depois faremos um intervalo antes da próxima audição.